Uma pessoa pergunta por que é que ela tem necessidade de andar descalça. Ela tem necessidade de todos os dias ter os pés em contato com a terra. O nosso corpo físico necessita também da força telúrica. Então, é muito importante para o equilíbrio físico que os pés toquem o chão. Se nós fôssemos rigorosos nestas coisas, nós não usaríamos certos calçados que isolam o pé do magnetismo terrestre. São esses calçados que se encontram, porque as forças involutivas se introduziram em tudo. Então, em tudo que é de uso, as forças involutivas entraram. De forma que aquelas oportunidades que a gente teria de tocar o chão, a sola dos sapatos limita isto. Então, para compensar, não é, isto dos sapatos isolarem o nosso contato com o solo de um modo geral, nós teríamos que realmente caminhar um pouco. E talvez esta pessoa esteja sentindo esta necessidade. Ela pode, por exemplo, tentar usar outro tipo de sola de sapato. Quem sabe aí ela fica suprida desta necessidade. Nós podemos colaborar escolhendo, né, um sapato um pouco menos isolante. Isto se pode fazer. E se nós poderíamos ver a diferença entre entusiasmo e alegria? O entusiasmo é da personalidade, o entusiasmo é do ego. Então, as pessoas que têm a capacidade de se entusiasmar, basta que aconteça alguma coisa, elas perdem o entusiasmo. Então, o entusiasmo é uma coisa passageira e com a qual a gente não pode contar. Encontrar uma pessoa entusiasmada quer dizer que, de repente, você pode a encontrar não entusiasmada, e aí pronto, ela é outra coisa. O entusiasmo é uma coisa de personalidade, de ego. Agora, a alegria não, a alegria da alma. E a alegria não termina quando as coisas não vão bem para o ego. O entusiasmo acaba quando o ego não é saciado, então o entusiasmo acaba, as pessoas deixam de estar entusiasmadas com aquilo. Agora, alegria não tem nada a ver com isto, e sejam quais forem as circunstâncias, alegria está, alegria se encontra, alegria é uma coisa interna. E nós vamos sentindo esta alegria interna da alma é quando nos pomos a serviço. Então, as pessoas que dizem que não conhecem alegria são pessoas que só conhecem o entusiasmo quando as coisas facilitam, mas que elas não conhecem alegria. Elas devem se pôr a servir, porque aí elas vão conhecer alegria. Nós vamos entrando no contato com essa energia da alma, com esta alegria, é à medida que nos pomos a servir, porque a vocação da alma é esta. Então, nós só vamos começar a conhecer alegria é quando entramos em serviço, quando estamos servindo alguém, quando estamos servindo alguma coisa, enfim, quando estamos vivendo a serviço desinteressadamente. Aí a alegria vai ficando muito evidente. E uma pessoa diz que não consegue entender o que é o livre-arbítrio. Se pode, por favor, explicar. Isto que nós chamamos de livre-arbítrio é uma faculdade que o homem tem de eleger por si próprio a ação que ele vai praticar. Então, pelo livre-arbítrio, ele elege por si o que ele quer fazer. Isto é uma faculdade humana. E ele elege o que ele quer é com a mente. É na mente que ele tem o livre-arbítrio. Vocês perceberam que as pessoas que não têm ainda uma mente desenvolvida, num certo sentido, elas não usam tanto o livre-arbítrio. Uma pessoa que não tem um mental muito desenvolvido, a tendência dele é obedecer, a tendência dele é se submeter, a tendência dele é se escravizar, não é? Porque ele não tem ainda o mental suficientemente desenvolvido para descobrir esta faculdade. Que ele, por esta faculdade, na mente, ele pode escolher o que ele quer para si próprio. A ação que ele quer praticar, ele pode escolher. Então ele elege é com a mente. Com o livre-arbítrio na mente, ele pode até eleger se suicidar. Porque é na mente que ele resolve isto. Então, isto é uma faculdade da mente. E é elegendo, é escolhendo mentalmente, é a gente decidindo o que quer fazer, o que vai fazer, é que a gente entra nas diferentes experiências. E com o uso do livre-arbítrio, com o uso constante do livre-arbítrio, e com a experiência que se vai fazendo através do livre-arbítrio, a gente vai percebendo mentalmente que nem tudo que a gente escolhe como quer dá certo. Vai percebendo isto. Mas para isso precisa ter usado muito o livre-arbítrio, mas muito mesmo. A ponto de um dia dizer, bom, eu vou desconfiar disto. Porque eu aqui realmente não estou mais seguro do que vou escolher. Precisa ter vivido muito. E aí é nesse momento que a pessoa, com o livre-arbítrio, ela escolhe buscar uma outra vontade. Ela não vai buscar uma outra vontade, descobrir que existe uma outra vontade nela, mais elevada. Ela não vai descobrir isto porque um disse isso para ela. Ela só vai descobrir isso quando ela cansar, quando ela ficar exausta de usar o livre-arbítrio e de as coisas não darem certo como ela imaginava. Aí sim, o livre-arbítrio vai entrar em crise e ela vai começar a buscar esta outra vontade. Mas isso ela vai buscar porque ela assim escolhe. Ela mesma é que escolhe. Olha, basta de livre-arbítrio. Eu agora quero saber o que devo realmente fazer. Isto é com o livre-arbítrio que se chega. Isto é um livre-arbítrio maduro. Quando o livre-arbítrio diz, não, olha, vá buscar no outro lugar, vamos buscar no outro lugar, isto é um livre-arbítrio maduro. Mas enquanto está fazendo o que quer, é livre-arbítrio normal, esse que todo mundo tem. Então, finalmente, pelo livre-arbítrio, nós escolhemos buscar uma outra vontade. E aí precisa realmente buscar esta outra vontade. E o livre-arbítrio aqui vai escolhendo as coisas que contribuam para você ir encontrando esta outra vontade. E o livre-arbítrio vai deixar de te conduzir, de escolher as coisas que não vão levar você para outra vontade. Então muda um pouco o uso do livre-arbítrio à medida que vamos evoluindo. E o livre-arbítrio vai até o fim, mas não da mesma forma. Não da mesma forma. Enquanto a mente está no processo, enquanto a mente faz parte do nosso trabalho evolutivo, tem livre-arbítrio. A mente tem livre-arbítrio. Então nós temos que lidar com isto um bom tempo. Só depois que a nossa consciência transcende mesmo o mundo mental e que nós não usamos mais a mente para isso, só usamos a mente para que ela reflita o que vem do alto. Aí sim o livre-arbítrio acabou. Mas enquanto a gente usa a mente, por pouco que seja, tem livre-arbítrio, porque isso é uma qualidade da mente, isso é um dom que a natureza deu para a mente. E como podemos saber se estamos sendo guiados pelo nosso eu superior ou pela mente? Quando nós estamos guiados pela mente, é muito simples, porque você está guiado, você pode ter até certeza e tudo isso, mas você não tem a mínima segurança que aquilo é real. Não tem mesmo. Você tem sempre aquela possibilidade de achar que não é real. E quando você é guiado internamente, não há essa possibilidade de dúvida. Não tem dúvida. Há muitas pessoas que confundem a guiança da mente, quando a mente está segura, com a guiança interna. Quando é a mente que está guiando, por mais madura que ela seja, por mais treinada que ela seja, quando é a mente que está guiando, você no fundo sabe. Sabe que aquilo pode ir parar em diferentes dimensões e que pode não ser aquilo, você no fundo sabe. Agora, quando não há sombra de dúvida, quando aquilo é para você o real, então isto veio de dentro. Quando vem de dentro, não há dúvida de que é real. A dúvida é se você vai ou não seguir, isso sim. Que não é nada garantido, né? No plano humano, não é nada garantido. Então, pode ter a guiança, mas não é garantido que você siga. Então, aí precisa distinguir. A insegurança não vem da guiança. Como possa ter insegurança daquilo que a sua mente lhe disse? Por mais que a sua mente lhe ajude a resolver as coisas, você sabe sempre que pode não ser. E é assim mesmo. Agora, quando é guiado, dúvida quanto àquilo não tem, não surge, não tem como surgir. Não é que você não queira ter dúvida, é que a dúvida não emerge. A dúvida não emerge porque a guiança não veio do plano onde existe a dúvida. A guiança veio de um plano mais elevado, e naquele plano não tem dúvida. Então, é uma forma que você tem para saber isto. E como podemos aprimorar esse contato? Como podemos trabalhar esse contato com o real? É você realmente pedindo para ser guiado. Pedindo para ser guiado. E usar o seu livre-arbítrio, usar a sua mente quando não tem outro jeito. Então aí você tem que usar. Aí você tem que treinar, aí você tem que aperfeiçoar, aí você tem que trabalhar no campo do livre-arbítrio, no campo da mente, mas sempre deixando uma porta aberta para que venha a guiança, sempre. Enfim, quando você faz uma escolha e com todo o teu ser consciente você acha que aquilo é o correto, mesmo achando que aquilo tudo é correto, que você não tinha outra forma de escolher, no interno, deixe uma porta aberta para você receber uma outra coisa. Fique sempre disponível para receber algo que você não planejou. Esse é o trabalho. Enfim, quando nós queremos realmente ser guiados, nós não deveríamos estar seguros de nada que é feito abaixo disso. De nada, seguro de coisa alguma, mesmo quando está seguro. Digamos que uma pessoa esteja segura. Quem quer ser guiado, mesmo estando seguro, está sempre aberto para receber outra coisa. Por mais seguro que esteja. Sem estar aí com dúvidas, hein? Estando seguro mesmo, deixa a porta aberta para ser guiado, porque vai ser diferente. O que vem da guiança não tem nada a ver com as coisas que você escolhe, nada. Não tem nada a ver com o teu livre-arbítrio. É outro nível, é outro plano, são outras leis, é outra forma de ver, é outra forma de viver. É outra forma de transmitir. Então, precisa estar preparado para já ter escolhido, né? Já estar com tudo prontinho, mas para ser o contrário. Isto não é fácil. para os mentais. Isto é, para nós todos, né? Porque isto é uma humanidade mental. E como fazer para ver os fatos da vida como símbolos? Porque a gente disse, né, que esta vida é toda simbólica, que é toda um símbolo. E que a gente está diante das coisas que acontecem como um símbolo de algo. Então, como fazer para ver isto tudo como símbolo? É não dando como certo aquilo que você está vendo. Então, se você está vendo uma pessoa, você sabe que está vendo ali uma aparência. Então, digamos que aquele ser esteja agindo conscientemente com você. Sim, você olha aquilo sempre como uma aparência. E por mais que aquele ser esteja agindo de verdade, você precisa sempre estar diante daquilo como uma aparência, porque aquilo não é ele. Ele está mais fundo, ele está lá dentro. Não é ele que está agindo, não é ele que está se apresentando. Você tem que estar sempre diante de uma aparência. Mesmo quando você está criando as aparências, não? Porque nós às vezes estamos até na cozinha, no fogão, fazendo comida. Nós temos que estar ali sabendo que estamos diante de aparência, porque o verdadeiro alimento não é aquele. O verdadeiro alimento vem do espírito, mas ali você está criando uma aparência. Com isso, você não vai cozinhar descuidadamente. Você vai cozinhar como cozinham aqueles que acham que aquilo é mesmo o alimento, entendeu? Você tem que fazer tudo como todo mundo faz, mas não acreditar que aquilo é o real, aquilo é a aparência. Nós estamos aqui nesta sala conversando, não é? Nesta conversa tão viva. Vocês têm que ver isto como aparência, porque o verdadeiro contato não é este, a verdadeira conversa não é esta, o que está acontecendo realmente está no outro plano, compreende? Isto não quer dizer que a gente vai levantar, vai embora e vai acabar com isto, não. Você tem que fazer isto como quem está diante do real, mas não, você sabe que tudo isto é uma aparência. É assim que a gente vai começar a ver a vida como símbolo. Quer dizer, você viver tudo como uma aparência. Tudo é uma aparência. Aí você vai compreender o símbolo das coisas. Aí você vai compreender o que que esta sala simboliza, o que que esta reunião simboliza. Porque esta sala simboliza um lugar da consciência, onde a nossa consciência está. Esta reunião simboliza uma união. Uma união de almas, de consciência. Tudo isto é símbolo. Isto não é o real. Isto é um símbolo de uma outra coisa que está acontecendo. Numa outra forma, de um outro plano. Então, se você concorda que seja o que for, é uma aparência, aí você vai começar a compreender o símbolo das coisas. Aí você vai ver a atitude de uma pessoa, o que ela está simbolizando? A atitude daquela pessoa está simbolizando a ignorância humana. Então ela está simbolizando isto. Então você está diante dela, diante de um símbolo. E você então vai procurar ali ver a realidade, através daquele símbolo. Se você considera a ação de uma pessoa o símbolo da ignorância humana, você diante daquele símbolo vai perceber eventualmente uma outra ação que pode haver ali, mas não se você partiu do princípio que era real aquilo que estava acontecendo. O que acontece é uma aparência. Precisa estar com isso treinado. E aí você vai compreender o símbolo das coisas. Aí você vai realmente aprender com as coisas. Você vai aprender. Tem pessoas que adoecem. Seria muito importante, né, que elas soubessem o que aquela doença simboliza. Porque aí, muito antes de tratar da doença, elas iam tratar de mudar alguma coisa. Se elas compreendessem o que aquela doença está simbolizando. Então é muito importante ver tudo assim. No princípio a gente não sabe, mas precisa buscar, precisa ir procurar. E aí nós vamos aprendendo. a ver o que isso tudo simboliza. Por que será que eu nasci com dois olhos? Por que será que eu nasci com dois ouvidos? Não é um símbolo? Dois ouvidos, dois olhos. O que será isso? Está simbolizando o quê? Será que isso está simbolizando que eu posso ter duas formas de ver? Será que eu posso estar simbolizando que um olho simboliza uma visão espiritual e o outro simboliza uma visão material? Será que é por isso que eu tenho dois olhos? Será que alguém já se perguntou por que tem dois olhos? Alguém já se perguntou por que tem dois ouvidos? Será que ele sabe o simbolismo de tudo isso? Por que que tem dois braços? Por que que tem cinco dedos? Isto tudo simboliza, isto tudo é símbolo de realidades que não são físicas. E nós vamos começar a entender tudo isto. Então, se eu tenho, por exemplo, este fato de eu usar óculos, se eu vejo nisto um fato simbólico e não real, porque o real está no porquê que eu tenho que usar óculos, não no óculos. Isso aqui é um símbolo. Isto aqui é um símbolo de uma deficiência que eu preciso encontrar. Por que que eu tenho que usar óculos? O óculo é um símbolo, o óculo não é o real. O real é a causa, compreende? Então nós temos que estar diante das coisas sempre procurando a causa. Porque a causa não está ali, não. Aquilo está mostrando, aquilo está simbolizando. A causa não está ali. E é assim que a gente vai vendo a vida simbólica. Tudo nos fala profundamente. Tudo vai nos falando profundamente. Então, se entrou um eletricista aqui, fez um projeto elétrico, que pôs três lâmpadas ali atrás, e cinco ou dez aqui, isto não é a realidade. A realidade é por que isto aconteceu. Por que ali precisa três, e por que aqui precisa sete. Está atrás disto a realidade. E se nós vemos tudo como símbolo, nós não vamos ficar presos com nada, não vamos ficar impressionados com nada, não vamos ficar abalados com coisa alguma. Se uma lâmpada desta apaga, se apagam aquelas três de repente, nós não vamos ficar impressionados com nada, porque isto são símbolos. Apagaram aquelas três. O que será que apagou na minha cabeça que aquelas três lâmpadas apagaram? O que será que aconteceu conosco para, de repente, essa sala apagar? Este que é o ponto. Não é ficar preso na aparência, porque isso tudo é uma aparência. Ver atrás disso é possível. Quando você não considera isto real, você considera tudo isto uma aparência. Você está com fome, você não tem o que comer, você está doente, está com uma doença incurável. Isso é um símbolo. A sua doença incurável é um símbolo. É um símbolo de uma situação interna sua. Você tem que ver o que esta situação interna, a sua doença, é o símbolo daquilo. Sua doença você vai tratar como você puder. Precisa ver o que é que produziu aquilo e não ficar obcecado e limitado à doença. Então, temos que estar nesse movimento. E uma pessoa diz que ele segue o caminho da fé e que ele não segue o caminho da razão. Que, portanto, quando a gente começa a explicar muito as coisas, ele se confunde, porque ele não segue este caminho da explicação, da razão, mas ele segue o caminho da fé. Quem segue o caminho da fé é aquele que está conectado com a alma, não? E que da alma lhe vem o que ele precisa, então ali é a fé. É a fé, aquilo que ele tem dentro. Então ele não precisa mesmo de muita explicação para as coisas. Mas quem segue o caminho da fé não teria que estar rejeitando as explicações, porque de repente a mente pode se desconectar da fé por algum motivo e a mente pode precisar de alguma explicação para depois retomar o seu contato com a fé. Então, mesmo quem tem fé e ouve certas explicações, mesmo com a fé, ele pega aquelas explicações e coloca numa gavetinha. Porque a mente tem muitas gavetas, a mente é um verdadeiro gaveteiro. Então você abre uma gavetinha, põe lá na gaveta e fecha a gaveta. E continua na sua fé. Porque você pode ter um dia uma prova de fé. Você pode um dia perder contato com a fé. Aí você abre aquela gavetinha e vai encontrar ali algo que pode te ajudar. Como podemos compreender a diferença entre graça e misericórdia? O que nós chamamos de graça é uma ação de energias transcendentes, de energias superiores aqui nos planos materiais. E quando esta graça, quando esta energia superior atua aqui nos planos materiais, ela conduz a nossa consciência a patamares que a consciência sozinha não chegaria naquele momento. Então a graça vem para dar à consciência a possibilidade dela fazer o que sozinha ela ainda não conseguiria. De forma que esta graça é algo realmente muito desejável. Porque tudo aquilo que a sua consciência naquele momento não pode realizar, a graça pode, se ela descer. Porque ela vem agir aqui no plano onde você não está conseguindo agir. Mas para você conseguir a graça, precisa que realmente você já tenha feito tudo o que podia e que não tenha realmente mais nada para fazer. Aí vem a graça e aí você pode ser agraciado. Você não pode receber uma graça se você ainda não fez tudo naquela direção. Você pode, por exemplo, conseguir a graça de ser curado de um câncer. Mas para você conseguir a graça de ser curado de um câncer, precisa que você já tenha feito tudo o que podia para equilibrar aquele câncer, para dissolver aquele câncer. Precisa que você já tenha mudado de vida, precisa que você já tenha mudado de modo de pensar, precisa que você já tenha destilado toda a sua maldade, porque o câncer é produto da maldade nossa. Então, precisa que você já tenha feito tudo, tudo que você podia para anular aquele câncer. E mais você não pode fazer. Porque se aquele câncer veio te mostrar quão grande é a sua maldade, você deve ter trabalhado isso dentro de você a tal ponto que você não tenha mais maldade, uma certa quantidade. Aí pode vir a graça e curar o seu câncer. Não tem câncer que não tenha cura. Mas precisa que você já tenha feito tudo o que você podia para anular a causa daquele câncer. Então vem a graça. Porque viu que você já fez tudo e que não pode fazer mais, mas que você faria. Aí ela vem e completa. A misericórdia é completamente diferente. A misericórdia não tem nada a ver com a graça. A misericórdia, ela vem contando com karma positivo nosso. Porque nós temos sempre karma positivo em arquivo, que eventualmente nem era disponível para esta vida. A misericórdia traz aquele karma positivo e aplica nesta vida. Não é uma graça. Ela está aplicando um karma positivo que normalmente não seria aplicado. que está disponível no seu arquivo para uma vida futura. Por misericórdia, é aplicado agora, é antecipado. Então, esta misericórdia, ela pode trazer novas conjunturas para a nossa vida. Pela misericórdia, temos uma circunstância completamente transformada. Mas não foi por graça, foi por misericórdia. Aquilo que poderia acontecer com você daqui a 500 anos, pela misericórdia é trazido agora. E aí você vai ter uma situação completamente favorável. Uma situação que estaria esperando, aguardando a hora daquilo acontecer. Por misericórdia, pode acontecer antes. Mas a misericórdia não traz nada de novo. Misericórdia não vem por graça. Misericórdia traz o que você tinha direito, no fundo. E essa misericórdia é aquilo que age nos momentos de grande necessidade. Por exemplo, se os mares subirem de repente, todas as populações que estão naquele âmbito precisam da misericórdia. A misericórdia pode ali agir de forma, por exemplo, que muitas almas saiam do corpo antes das águas subirem. Isto é um ato de misericórdia. Mas por quê? Porque aqueles seres se transformaram tanto, aqueles seres fazem jus à misericórdia, fazem jus a terem uma morte como teriam no futuro. Porque no futuro nós não vamos morrer como morremos hoje. No futuro, numa humanidade que reencarne, que seja evoluída, nós vamos desencarnar assim como trocamos uma roupa, né? Eu tiro esta blusa, pronto. Eu tiro e saio desse corpo, pronto. Assim que nós vamos desencarnar, se chegarmos até lá, não é? E se tivermos nesta lei. Então a misericórdia vem e faz como se fosse daqui a 3, 4 encarnações. Você sai do corpo um pouco antes e nem vê a onda chegar. Isto é misericórdia. Isto pode acontecer. Ela não pode fazer com que a onda não venha. Ela não pode fazer com que o seu corpo não seja levado pelas águas. Isso ela não pode, porque isso tudo é kármico. Mas ela pode antecipar uma morte sua, que você terá quando for mais sábio. Ela pode antecipar, tirar você dali. Foi um ato de misericórdia. E essa misericórdia não pode agir, por exemplo, entre os animais, nesses momentos. Pois não.
Moraram milhares de seres à distância. Cada um desses seres já estava equilibrado para receber essa graça?
Claro. Padre Pio conhecia profundamente a tarefa dele como curador. E Padre Pio curava a humanidade. Porque quando um curador ainda está no nível de curar pessoas, é um tipo de curador. Mas Padre Pio não estava curando pessoas. Padre Pio curava a humanidade. Como ele veio para curar a humanidade, ele curava a distância. Precisava que estivesse na frente dele. Um curador que veio para ser curador individual, um curador que está começando, não pode curar a distância. Ele começa a curar a distância é quando a cura dele é para a humanidade. É outra alma, é outro nível de alma. Então, se um curador cura a distância, é sinal que ele veio para curar a humanidade, não pessoas. Aqui mandaram algumas frases, pedindo para nós repetirmos. Esta primeira é uma frase de Alessandra David Neal. Alessandra David Neal foi a única mulher, foi o único ser em corpo feminino que era recebido dentro dos mosteiros tibetanos. porque dentro dos mosteiros tibetanos, masculinos só eram homens. E Devi Neel foi a única mulher recebida lá dentro. Aqui tem uma frase dela. A calma, a quietude, são coisas que dependem mais das disposições interiores do espírito que das circunstâncias exteriores. E a gente pode experimentá-las mesmo no meio de uma aparente agitação. Repetir. A calma, a quietude, são coisas que dependem mais das disposições interiores do espírito que das circunstâncias exteriores. E a gente pode experimentá-las mesmo no meio de uma aparente agitação. E mandaram também a frase de Pitágoras. Aprende a fazer silêncio, que teu espírito em paz escuta e absorve. E agora mandaram duas frases de anônimos. Uma diz o seguinte: há um silêncio no qual o mundo não pode se introduzir. E há uma paz ancestral que te conduz no teu coração e que não perdeste. Outra frase de um anônimo: o meu pedaço de música preferido é aquele que nós podemos entender quando estamos silenciosos. Vamos reler esta última dos anônimos. O meu pedaço de música preferido é aquele que nós podemos entender quando estamos silenciosos. Isto é, se é música, é boa. Se é música, é harmonia. Mas precisa que a gente esteja silencioso para poder entender, para poder receber, para poder ser tocado. E aqui tem uma pergunta: se um curador cria karma ao lidar com um enfermo? Depende do curador. Se o curador veio para curar a humanidade, ele tem um certo tipo de karma com a humanidade, um karma positivo. Agora, se ele é um curador que lida com indivíduos, que cura um por um, aí claro que inclusive aquele indivíduo deve ter sido conduzido para ele por karma. Deve ter havido ali uma relação anterior. Deve ter havido ali um conhecimento anterior. Então, há seres que podem ter sido conduzidos por Padre Pio por ter um karma com ele. E outros seres que foram conduzidos a Padre Pio porque ele estava ali para curar a humanidade. São casos diferentes. E se Jesus e outros tinham karmas de outras vidas com aqueles que eles tiveram contato? Se era Jesus curando, provavelmente havia um karma ali entre ele e quem ele estava curando. Mas se naquele momento era o Cristo é de todos, o Cristo é cósmico. Então, se era o Cristo curando, o trabalho kármico ali é completamente diferente, é outro nível kármico. Porque este ser, não que nós chamamos de Jesus, este é um ser que estava num caminho de iniciações. E em certos momentos, o Cristo cósmico estava ali mais presente do que em outros momentos.